Bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para tratar do assunto mais importante e fundamental para os produtores, que é o início da safra e é a chegada das chuvas. O vazio sanitário do Paraná está aberto desde o dia 12, desde a quinta-feira, aliás, deste sábado, mas as chuvas só chegarão na próxima quinta-feira, dia 17. Vão chegar de leve e depois vão aumentar de intensidade. Quem traz essas informações para a gente é o João Castro, da Climatempo, da Agrometeorologia da Climatempo. O Agroclima, João Castro, seja bem-vindo.
Olá, João. Prazer. Vamos bater esse papo aí e ver como é que vai ser o comportamento das chuvas aí para o plantio.
Muito bem. O João vai fazer aí uma sequência para a gente, vai trazer previsão das chuvas, essa primeira onda aí de chuvas do dia 17 ao dia 26 de setembro. Depois vem a segunda onda, exatamente no dia 26 para frente, e vai até o final de outubro, onde sim vai chover bem, podemos já antecipar. Depois ele vai progredir mês a mês, região por região. Depois nós vamos escolher 9 cidades, agrocidades, e por fim vamos falar das consequências do Laninha. Pretendemos fazer um trabalho eficaz e abrangente desta vez. João Castro, vamos começar pelas chuvas. Começam agora dia 17, portanto, dá para ver nos mapas.
É isso aí, João. A gente já consegue acompanhar aqui por algumas análises. Por exemplo, esse aqui é um modelo europeu, considerado um dos melhores modelos aí da atualidade, modelo de previsão do tempo, previsão de clima. E o que a gente vê aqui pela imagem? A gente vê o que a gente está sentindo na pele aqui. O pessoal, por exemplo, da região, toda essa região central do Brasil, ó, tá vendo aqui, João, que o mapa ele não tem pintura nenhuma, aqui está esse branquinho. O que é isso aqui? Isso aqui é zero chuva, ó, não está chovendo. É aquela grande massa de ar seco que a gente tem falado, o pessoal na televisão tem falado, uma grande massa de ar seco que não deixa as frentes frias subir. Ó, aqui no meu mouse, ela chega aqui e não consegue passar, porque essa massa seca aqui está muito forte. Mas as previsões elas estão indicando já que a partir de agora do dia 17, 16, 17, 18, essa chuva prevista aqui, uma frente fria pelo oceano, ela vai conseguir, inicialmente ela vai deixar muita chuva no Rio Grande do Sul, e ela já começa a avançar aqui para o pessoal do Paraná que está ansioso, muita gente colhendo ali milho inverno e também trigo, mas o pessoal está preocupado, né, quando eles vão poder já colher, dessecar e iniciar o plantio da soja.
Tá, nessa então, foto, nessa foto aí, o vermelhão aí é chuva intensa. A gente vê, inclusive, né? Lá no Amazonas, né? Que falam que estão incendiando. Olha lá a Amazônia, tá debaixo de chuva pesada ali, a cabeça do cachorro. E aqui embaixo, no norte da Argentina, parte do Uruguai, mas essencialmente o Rio Grande do Sul, debaixo de chuvarada, e isso é para o dia 17, né, João?
Isso aqui já é a chuva que até o dia 17 vai estar acumulada na região. Esse vermelho aqui, ó, na nossa escala, corresponde a 2 polegadas. Se a gente fizer uma continha, João, aqui, ó, 2 polegadas, a gente multiplica por 25,4 e passa para milímetros. Isso aqui, ó, dá 50,8. Então é muita chuva, 50 milímetros acumulados aqui no Rio Grande do Sul. E essa chuva toda aqui, João, o que acontece? Ela vai subindo e vai conseguir romper essa massa seca. Então eu vou avançar aqui o meu mapa para o pessoal de casa ir acompanhando. Nota, dia 18, como a gente, eu vou avançando no tempo, ó, isso aí vai
atenção.
Subindo.
Não, pera,
o Paraná aqui,
segura
ó,
só um
região
pouco,
de
João.
Cascavel aqui, ó, tá. Guarapuava, já começa a receber chuva, né, João?
Deixa eu só explicar. O pessoal de casa pode nos acompanhar pela legenda lá de cima. Põe o cursor lá na legenda, João, lá em cima, na data. Olha, a data está aí. Recua para o dia 18, você começou dia 18. 17, dá uma recuadinha no dia 18, só para a gente não se perder. Olha, o dia 18 seria assim, olha ali, o verdinho ali embaixo no Paraná, quer dizer, norte de Santa Catarina, norte do oeste de Santa Catarina e sul do Paraná já começa a ficar úmido, que é o verde, certo? E empurrando a massa no dia 18. E é dia 19, João, vamos lá.
Se a gente avança ó, já para o dia 19, a gente vê que o estado do Paraná todo fica já com bastante umidade, recebendo chuva em todas as regiões, tá?
Okay.
Inclusive aqui, ó, sul de São Paulo, litoral de São Paulo, na capital. E essa chuva, João, ela começa a ganhar formato se espalhando para outras regiões. Então, ó, sul, sudoeste do Mato Grosso do Sul já também começa a receber chuva, ó, região de Naviraí, então aqui tudo já começando a receber água, Maracaju. Então são importantes regiões agrícolas, né? Inclusive lá no oeste do Mato Grosso, a região do Parecis aqui, já começa a receber aqueles primeiros volumes ali de 5, 6 milímetros. Isso aqui já lá no dia 19, tá? Naquela transição ali entre o dia 18 e o dia 19. E isso aí segue avançando, João. Se a gente seguir o mapa para frente, ó, vamos botar lá o dia 20. Olha, aquela grande massa aqui de chuva, que estava tudo vermelho aqui no Rio Grande do Sul, ela começa a perder força porque ela começa a espalhar para as outras regiões, ó. Então, aquela chuva que inicialmente aqui no dia anterior estava até a metade de São Paulo, ela já se espalha por São Paulo inteiro, bastante umidade em todo o estado de São Paulo, região produtora aí de cana. E aqui também, ó, sul de Minas, o pessoal é produtor de café aqui, ó, Franca, Guaxupé, isso, Zona da Mata, isso aqui, tudo começa a receber chuva já. E lá no Mato Grosso, ela começa a se espalhar tanto no Mato Grosso quanto aqui no Mato Grosso do Sul. Então, a gente já tem quase todo o Mato Grosso do Sul recebendo já bastante umidade, aqui aquela faixa aqui cinza aqui dos mais ou menos 5, 6 milímetros. E a tendência é essa grande marca branca aqui, ó, que o pessoal de casa consegue ver, é a massa seca. Então, por enquanto, a gente tem aqui, ó, parte do Mato Piba ainda seco, Triângulo Mineiro e Goiás. Mas, avançando o mapa, João,
Ali
a
foi dia
gente
20,
começa a ver, ó,
agora
que
21.
vai perdendo força. Por quê? Porque esse corredor de umidade aqui, ele começa a tomar formato, ó. Lembrando aqui o pessoal de casa, esse vermelhinho, amarelinho, isso aqui, as regiões com chuvas mais fortes, ó, onde está a massa de chuva mais consistente.
Então, João, então a gente vê chuvas em Santa Catarina desde o leste é quase até o oeste, portanto, no dia 20, né? 20 para 21.
Perfeito, é isso aí, ó.
20 para 21.
Exato, do 20. Perfeito, é isso aí, ó. Do 20 para o 21, então
Sim.
essa chuva, essa massa forte aqui de chuva, ela começa a avançar, pega todo o estado de Santa Catarina, né? Todo na sua totalidade, e aí começa a avançar também já pegando o sul aqui do estado do Paraná. E
Ok.
vai ganhando força, né, João? Esse corredor aqui, ó, ele começa a avançar, a ganhar espaço. Se eu vou andar mais um dia aqui, por exemplo, ó, então a gente vê, ó, que começa a ganhar esse formato aqui do
22.
corredor de umidade. Por outro lado, essa grande massa de ar seco aqui, que ela era grande, ela já começou a ficar mais restrita aqui, ó, pegando praticamente aqui o estado
Da Bahia.
da Bahia. Então ela começa a perder força porque vai se estabelecendo a umidade, vai se estabelecendo a chuva. E a gente já tem aqui, ó, boa parte das regiões produtoras aqui, pensando em grãos, pensando em primeira safra, a safra verão. A gente vê, ó, que grande parte aqui, ó, inclusive do Mato Piba, com exceção aqui do oeste da Bahia ainda, mas todo mundo já começa a receber umidade a ponto de ter o um início de preparo, que quem sabe, né, aquele produtor mais audacioso, mais atrevido, ele já pega essa primeira chuvinha aqui e ele inicia um plantio. Então a gente vê, pensando em Paraná, por exemplo, ó, grandes volumes de chuva aqui, ó. Se eu fizer a conta aqui, vamos converter esse valor aqui, ó, de chuva, ó, esse azulzinho aqui, ó, tá na casa do 0,5. Se nós passar aqui 0,5 vezes, vou fazer a conta para passar para milímetro, tá? Então, ó, o azulzinho corresponde a 12 milímetros.
Aí, mas dá para
Então,
plantar então?
oi?
Não, já dá para plantar.
Já 12 milímetros aqui já recebe uma
Nossa.
umidade boa, o pessoal já tem condições de iniciar um trabalho. Lembrando que aqui a gente está se encaminhando para o final de setembro, então você tem aquela questão das chuvas que vão se acumulando, então é o que é muito positivo para o plantio, né? Iniciar o plantio de quem precisa. E a gente vê, João, aqui, olha só que interessante, se você pegar o Mato Grosso do Sul, ele já está todo recebendo chuva, né? Inclusive aqui na região dos Chapadões, ó. Então essa chuva ela se expande, pega toda a área agrícola forte aqui, ó. O leste aqui, por exemplo, tem muito pessoal de florestas aqui, então isso aqui tudo, região aqui de Três Lagoas, isso aqui tudo recebe chuva.
Dia
E o
22.
Mato Grosso,
Dia
ó,
22.
todo pegando chuva, inclusive aqui, ó, região da 163, né? Corta bem no meio aqui do Mato Grosso, desde lá do Nortão até a parte mais ao sul, ó, todo mundo já recebendo suas chuvas iniciais.
Tá. Dia 22. Aí vamos para o dia 23, rapidamente até o dia
Vamos
26, que é a primeira onda. É.
avançar no mapa então aqui, ó, dia 23. Ó, a chuva ainda segue com bons
Forte.
volumes acumulados no sul. Mato Grosso do Sul completamente com chuva. Mato Grosso também. O estado de Goiás aqui, ó, já começa a receber grande chuva, inclusive no norte de Goiás aqui, região do Distrito Federal. E a chuva já começa a se espalhar aqui também por Minas, ó. Triângulo Mineiro recebendo chuva, Sudoeste Goiano recebendo chuva. Então você tem aqui Rio Verde, Catalão, Montevidil, isso aqui tudo já com condição já para receber chuva para plantio. Da mesma forma o Triângulo Mineiro. Então a notícia, João, ela é muito positiva. Então a gente vê aqui, João, no dia 24, ó, que aquela grande massa de
Isso.
ar seco ela já está perdendo a sua força, né? Inclusive nos indicando uma interrupção daquele padrão que a gente tem do inverno, né, na região central do Brasil, que é aquele padrão mais seco, né, próprio da estação seca, né, a gente tem as duas estações seca e chuvosa muito bem definida em toda essa região central aqui. E quando a gente vê esse término desse bloqueio aqui, dessa massa seca, que ela vai diminuindo, né, ela está definhando aqui, ó. Por quê? Porque está se organizando aquele corredor, né, que é o que nos permite ter grandes produtividades em toda a região sul, região central. Então, no dia 24, a gente já vê aqui, ó, dia 23 para 24, segue chovendo aqui na região sul, com bastante volume, bem interessante os acumulados. E esse corredor ele começa a se organizar, ó. Veja que aquela umidade toda da Amazônia, junto com essa umidade aqui do sul, eles vão começar a juntar aqui, João, olha só, para formar aquele corredorzão de umidade, ó, que todo mundo conhece, todo mundo gosta. Então a gente está aqui no dia 25, ó, vamos avançando para o final do mês. Olha lá, a massa seca, aquela aqui branquinha no Nordeste,
Sim.
diminuindo cada vez mais.
Dia
E esse
26.
azul aqui da chuva forte com o vermelho vai
Se
juntar essas
juntando.
duas pontas, ó, que é aquele corredorzão aqui, a umidade junta da Amazônia, olha lá, ela junta aqui com essa umidade que vem da frente.
Ok.
E daí a gente tem essa condição, ó.
27.
27, ó, chuva generalizada, ó, várias regiões com bons acumulados de chuva. Então a gente vai avançando e vai vendo, ó, 28, 29. Então a gente, o que que a gente tem, João? Uma boa notícia é o quê? A gente vai ter um final de setembro com bastante umidade, então o pessoal vai poder fazer o seu plantio com tranquilidade, que vai conseguir, né, ter uma janela adequada, né? Porque quem consegue plantar ali até o 15 de outubro já começa com vantagem, né? Escolhendo bem qual a cultivar, ele tem vantagens em termos de janela, né? Para escapar dos efeitos lá do final do ano, que a gente tem alguns indicativos aí de períodos com menor chuva. Então é importantíssimo conseguir fazer o plantio agora, de forma antecipada, garantir essa umidade que vai ter agora. Então aproveita essa umidade, garante uma germinação boa, garante um stand parelho ali, bonito. E daí a planta arranca bem, nasce forte, e daí ela vai para frente.
Ok.
Olha aqui, João, já estou lá entrando em outubro, ó. Olha as chuvas, ó. Segue todo o Paraná, ó, com bastante chuvas acumuladas, ó. Isso aqui é o acumulado, né,
E
no
a
período
primeiro vai
todo, ó.
ficar vermelho
Veja
no Paraná,
como.
hein?
Pois não, João?
E a primeiro vai ficar com muita chuva no Paraná, hein?
Segue com bastante chuva, ó. Isso aqui, lembrando que isso aqui é o acumulado, né, João? Estou avançando bastante para frente, ó, lá 9 de outubro. É importante ter em mente que o padrão de umidade, pelo que o mapa indica aqui, ó, todo esse azul bem organizado aqui, ó, azul com vermelho, indicando que aquele padrão de umidade regular ele vai estar organizado, né? Aquele corredorzão aqui, ó. Então, a gente vai ter vários dias com, eventualmente não é todo dia que chove, né? Mas você tem uma regularidade dentro da semana, que é
Então,
muito positivo.
vamos em frente, vamos até o final de outubro, vamos acompanhando assim, vamos lá, dia a dia.
Então vamos andando, ó, dia 11, dia 12, então segue, ó, vamos, pessoal de casa, se atente nesse corredor aqui, que eu
Dia
acredito que o
12.
pessoal consiga identificar bem, ó, essa mancha azul com vermelho, ó, isso aqui que é o interessante. Então se a gente seguir avançando, ó, 12, 13, a gente vê que esse padrão ele se mantém. Ó, aqui é uma região com umidade bem menor, e aqui, já lá na Argentina, é com pouca umidade. Por quê? Porque esse corredor ele fica bem organizado aqui. Então ele represa a umidade nesse corredor, ó. Então vamos avançando, ó, para o pessoal de casa ver, ó, 17 de outubro. Então a gente vai avançando, olha lá. 20 de outubro, o corredor segue firme, segue parelho. Então, né, a gente vê que ao longo dos dias, cada cidade vai recebendo volumes de chuva importantes que vão contribuindo, né, para esse acúmulo aqui, que isso aqui é uma imagem de acumulados de chuva. Então você vê que os acumulados eles vão avançando. Aqui a gente finalizou a nossa série. A última imagem é aqui do dia 26 de outubro, da transição do 25 para o 26. A gente vê que a gente tem todo o mês de outubro com umidades em níveis interessantes, né, chuvas em níveis interessantes. Então a gente consegue vê que o plantio, com certeza, ele vai se dar de uma forma adequada em grande parte, né, em grande parte da região produtora de soja aí do Brasil, né, pensando em primeira safra.
Bom, João, então a gente está vendo que o padrão de chuva se estabeleceu em outubro, quer dizer, começa dia 17, com 2, 3 milímetros, vai avançando, dia 20 chove bem, daí, ou seja, o plantio está garantido. E depois, o que acontece mais para frente, João Castro?
Bom, legal, João. Vamos mudar aqui a minha figura. Deixa eu mudar aqui, botar uma apresentação, para a gente ver para frente. O que que acontece? Vamos falar lá das cidades? Então a gente passa aqui para cidades, ó. Vamos falar em regiões agrícolas, regiões produtoras. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui no longo prazo, ó, esse gráfico aqui, aquele gráfico lá da nossa plataforma, Agroclima Pro, que a gente acompanha os acumulados da chuva ao longo dos meses. Então, por exemplo, Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a gente vê, ó, o outubro, ok, com chuva ok, 91 milímetros. Depois, novembro, dezembro, janeiro, com volumes de chuva adequado. O mês de fevereiro, que é um mês com chuva mais reduzida. Então, isso aqui é importante o quê? O produtor ter feito aquele seu trabalho de base inicial, né? Cobertura de solo, solo estruturado, bons produtos utilizados em fertilização, por exemplo. Garantir uma profundidade boa das raízes, por quê? Porque o mês de fevereiro é um mês um pouco mais seco. Mas se esses passos anteriores foram bem feitos, então tem bastante umidade aqui, ó, novembro, dezembro, janeiro, então ele consegue garantir produtividade. Pois não.
Sempre lembrando que a legenda mostra que o azul é a chuva prevista, o do meio, que é vermelha, mais vermelhado, é o normal, o padrão normal, e o alaranjado foi o acumulado do ano passado. Em frente, nós estamos agora em
Perfeito.
Cascavel. Cascavel.
Perfeito, João. Isso aí. Vamos para Cascavel, ó. O mês de outubro no Cascavel. A gente viu no mapa lá, né? O Paraná sempre vermelho, sempre com bastante chuva. E isso aqui está no previsto, ó. O mês de outubro, ó. Cadê meu mouse, João? Aqui, ó. O mês de outubro, ó, 266 milímetros. Isso aqui é uma média, né? Isso aqui vai variar um pouco para cima, para mais ou para menos. Mas para o pessoal de casa que está ali na região de Cascavel ter essa base. É 266 milímetros, o que é acima do normal climatológico, é acima da média. E muito acima do ano passado, ó, que na média deu ali 133. Então, o mês de outubro ele é bastante chuvoso mesmo. O mês de novembro é um pouco mais seco, mas como choveu em excesso em outubro, aí é aquela coisa, né, João? O produtor que ele faz o trabalho de base lá, ele tem um solo bom, estruturado, ele aguenta esse mês de novembro aqui, tá? Porque ele vai receber bastante chuva em outubro. Dezembro recebe chuva abaixo da média também, mas mesmo assim são volumes bons, ó, 158 milímetros. E em janeiro volta a chover acima da média novamente. Então, e já em fevereiro, ó, uma redução
Corta.
bastante importante.
Tá.
Então, daí a importância de conseguir fazer o plantio agora acelerado em outubro, né? Antecipar bem, final de setembro, ali aquela chuvinha de final de setembro. Quem conseguir plantar vai ter uma vantagem.
Tá.
Vamos lá.
Avançando,
São
Araçatuba.
Paulo, então a gente já vê aqui, ó, região de Araçatuba. Pois não, João?
Então, não é Araçatuba. Setembro, quase nada para Araçatuba, né? Mas
Isso.
outubro já
Porque
começa a
vai
melhorar.
estar. Exato, porque vai estar ainda com a predominância, né, daquela massa seca, né, João? A gente viu nas imagens lá que a partir que entrando outubro, aquela massa seca ia perdendo força. A gente consegue acompanhar isso aqui pelas imagens, ó. Então, em outubro já tem chuva acima da média, novembro um pouco abaixo, mas dezembro e janeiro é chuva sempre acima da média, recuperando aí os níveis de umidade no solo. E fevereiro também está com chuva bem abaixo da média. O que que
Outra
tem de
cidade.
interessante aqui, João, de a gente perceber, não? A gente passou lá por cidades do sul, passou por cidades de São Paulo, agora aqui em Araçatuba. A gente viu que o fevereiro é mais seco. Então a gente já vem identificando esse padrão ali do mês de fevereiro ser um mês mais seco, especialmente ali Rio Grande do Sul, Paraná, algumas cidades do Mato Grosso do Sul e algumas ali de Minas, mas reduzindo um pouco mais de São Paulo também. Então a gente vê que fevereiro é um mês já mais de atenção, mas até lá tudo vai transcorrer muito bem. Por exemplo, estamos aqui em Unaí, Minas Gerais, ó. Então em outubro começa a chover, ainda de forma tímida, mas já começa a receber chuva, 58 milímetros. É mais ou menos parecido com o que choveu no ano passado em outubro. Então o pessoal da região de Unaí, ele já tem essa referência no ano passado. Como foi? Quando que eu consegui plantar? Então ele já se meio que se organiza. Como foi a minha produtividade? Então ele já tem esse impacto.
Mas é um
Mas
outubro
novembro,
fraco, né,
dezembro e
João?
janeiro são meses com boas chuvas, ó. Ligeiramente abaixo da média em novembro, em dezembro também ligeiramente abaixo da média, nada muito importante, e depois em janeiro também acima da média, né? E fevereiro recebe chuvas abaixo. Mas o importante é que existe esse
Curva.
padrão parelho de chuva aqui, ó, novembro, dezembro, janeiro, reduzindo em fevereiro.
Tá. Outra cidade?
Vamos passar lá, ó, Luiz Eduardo Magalhães, Leme, lá no oeste da Bahia. Olha só
Sim.
que interessante aqui, ó. Essa chuva ela começa tímida, né? 70 milímetros em outubro, parecido com o do ano passado, mas depois ela começa a acelerar, começa a emplacar, ó. 166 milímetros esperados em novembro, é um bom volume de chuva, próximo da média, próximo do que choveu no ano passado. E já dezembro, ó, bastante chuvoso, ó, 337, bastante, é quase 100 milímetros acima da média, ó. A média é 251, então mês de dezembro muito chuvoso lá no Leme, né, Luiz Eduardo Magalhães. E a mesma coisa em janeiro, ó, bons volumes de chuva, 277 em fevereiro também. Nota que o mês de fevereiro aqui de lá do Nordeste, né, Luiz Eduardo Magalhães, já deu diferente do Sul, né? No Sul dá aquela diminuída na chuva, mas lá na região
Sim.
do Luiz Eduardo Magalhães não, ela segue a chuva boa perto da média. Então quem plantar aqui em outubro, olha só, a gente tem aqui, ó, 4 meses de boas chuvas, né? Então indicativos aí de não passarem por muitos problemas. A região de Luiz Eduardo Magalhães. Se nós passar aqui, ó, vamos lá para Piauí, ó, Uruçuí. Então a gente tem o início das chuvas ali mais consistentes em outubro, perto da média, né? A média é 80. Está previsto aqui chover em torno de 78. Novembro já ligeiramente abaixo da média, né? Em torno de 100 milímetros de chuva. Aí dezembro recebendo boas chuvas ainda, né? Menor do que a média, mas bons volumes, né? Acima do ano passado, inclusive, que foi 87 milímetros. Depois janeiro, ó, bons volumes de chuva, próximo da média, e fevereiro, chuva acima da média. Então a gente tem aqui pelo menos, ó, 4 meses também de boas chuvas. Se você pensar numa cultivar aí de soja, 110 dias mais ou menos, 120, 90, dependendo do ciclo, você vê que a gente tem 4 meses bons que dá para ter produtividade boa, né? De forma que o ciclo da cultura ela fica encaixada nos meses com chuva. Isso é importante no planejamento, João. Vamos lá para o Mato Grosso, ó, Sorriso. A gente vê o seguinte, ó, parelho de chuva, né? Olha aqui que beleza. Então você tem outubro com bons volumes, próximos da média, aqui 130. Novembro, chuva acima da média, ó, 220 mais ou menos. Depois dezembro, janeiro, acima da média, né? Bons volumes, ó, acima de 200 milímetros, acima de 250. E depois em fevereiro, chuva bem perto da média, ó. A média é 224, o ano passado foi 223. E para esse ano está previsto 219 ali, 220. Então, parelho em Sorriso. Então, a gente tem esse padrão aí para toda a 163, basicamente, ali do Mato Grosso. A gente tem a possibilidade de boa chuva, tá? Aí, aqui chegando no, em Goiás, lá no Rio Verde, olha só. Outubro, bons volumes de chuva. Novembro também, ó, acima da média. Olha que beleza, João. Outubro, 180 quase. Novembro, 260. Depois, dezembro, um pouquinho abaixo da média, mas ainda dentro do muito próximo do que é o normal, né? 212 milímetros.
Goiás.
Lembrando que já vem de bastante chuva em novembro.
Sul de
E você
Goiás.
avança para janeiro, bastante chuvoso mês de janeiro aqui. E aí entra naquele mesmo padrão ali de São Paulo Sul, onde fevereiro dá uma sentida. Então o produtor de ali de Rio Verde, pessoal ali do sudoeste goiano, que ele tem que estar atento? A janela dele tem que encaixar também. Mesmo problema do sul, ele tem que encaixar o plantio de forma que ele consiga escapar dessa pequena estiagem aqui no mês de fevereiro, volumes menores de chuva.
Ok, João.
Mato Grosso do Sul, João.
Ah, sim, a
Pois
última.
não?
Dourados, né? Dourados é a última, tá.
Dourados, olha lá, o mesmo padrão, né? A gente tem chuva bastante volumosa no mês de outubro, ó, setembro muito tímido, mas em outubro começa a emplacar, ó, 255 milímetros, acho acima da média. Um excelente volume de chuva. Depois, em novembro também, ó, bons volumes de chuva, ó, 184 milímetros, acima da média de novo. Então, você tem 2 meses de muita chuva. E na sequência, dezembro, ele dá uma diminuída. Mas você já tem aquele acúmulo, né, o
Sim.
solo já com bastante umidade armazenada, né, garantindo o crescimento, o desenvolvimento aí da soja. Em dezembro, diminui um pouco, mas em janeiro, olha lá, ó, 268 milímetros, bastante acima da média. Então, de novo aqui o pessoal do Mato Grosso do Sul tendo aquele mesma questão da região sul de São Paulo e de Goiás, encaixar o plantio para tentar fugir desse baque aqui do mês de fevereiro. Então, o desafio, João, está nessa linha. Como encaixar e quando encaixar o plantio de forma que aquele ciclo da cultivar ela se encaixe dentro dessa janela de chuva ideal, que vai ali de outubro até janeiro.
Tá. Agora, João Castro, agora a gente precisa avançar. Chegamos até o verão, saber das consequências do Laninha, porque está confirmado, o NOAA acaba de confirmar o Laninha. E quais são as consequências, João, para daí
Perfeito.
para frente para a agricultura?
Então, João, assim, ó, o fenômeno de Laninha, o que que acontece? Foi confirmado, né? O NOAA lá, também o Centro Australiano, eles, através dos estudos, das análises, foi identificado, né, que de fato o fenômeno está caracterizado. A gente espera, que seja, né, a gente que eu estou falando aqui é Climatempo, é Agroclima, a gente considera que o Laninha vai ser um Laninha de fraca intensidade. O padrão de Laninha que a gente sabe para o Brasil é qual? Na região sul do Brasil, a tendência é que seja de chuvas mais irregulares. Isso aí, de certa forma, está meio que previsto na nossa análise, né? A gente acabou de mostrar ali que fevereiro ele dá uma sentida, tem algumas cidades ali que o mês de dezembro ele dá uma caída, né? Você viu que tinha aquela oscilação, né? Chovia 2 meses bem, depois no outro caía, depois no outro recuperava. Isso aí já é mais ou menos ali aquela coisa de efeito de Laninha, que é a irregularidade das chuvas. Em relação à chuva na região central do Brasil, não existe grande variabilidade como consequência da Laninha. A Laninha ela acaba impactando um pouco em termos de temperatura, tá? Mas a gente não espera nada de assombroso. Para o sudeste e no centro-oeste, a gente espera temperaturas mais elevadas. E em termos de chuva, as grandes mudanças são essas, né? No nordeste é chuva e norte é muita chuva, chuva bastante volume acumulado de chuva. Isso aí pode ajudar muito a região do Mato Piba, principalmente lá Piauí e Maranhão. E por outro lado, no sul tem essa questão da variabilidade, né? Meses mais chuvosos, meses mais secos. Então, a grande questão da Laninha é essa. O produtor ele não deve ficar muito, muito, muito angustiado, tá? A Laninha é a tendência a ser uma Laninha de fraca intensidade. A gente viu aí que, no geral, praticamente todas as regiões elas vão ter bons volumes de chuva, né? O grande ponto-chave, né, João, é aquela questão do momento certo de fazer o plantio, tá? Então, essa é a tendência. Então, um resumo para o pessoal que está nos acompanhando em casa, né? O Oceano Pacífico, né, ele está com esse resfriamento existe a tendência de manutenção até lá o final do ano. Então, você tem ali janeiro e fevereiro, mais ou menos, ainda com o impacto da Laninha, mas a gente não espera que seja uma Laninha forte, tá? Ó, não haverá configuração de uma Laninha forte. Então, vai ter alguma variabilidade no sul, mas nada muito muito expressivo. Então, ó, temperaturas elevadas nas regiões sudeste e centro-oeste e em algumas regiões muito específicas ali com algum atraso de plantio, especialmente porque a chuva vai ficar mais consistente é mais no final de outubro. Mas também não é nada muito importante em termos de atraso, né? Só a chuva mesmo que demora um pouco para chegar.
Muito boas
No
informações.
geral, é isso aí, João.
Não, muito boas informações, porque tranquiliza, mais chuvas no Mato Piba, corta no sul, sim, mas não com tanta intensidade, porque seria uma laninha de padrão mais fraco, né? E o que a gente pode resumir nessa nossa conversa, João Castro, é que começa a umidade para a safra, agora dia 17, na próxima quinta-feira, aumentam as precipitações no domingo, dia 20, isso estou falando em termos de sul e sudeste, lá na região do Paraná, formando um corredor, e o agroclima está recomendando aos produtores capricharem, prestar atenção nas informações e plantar até o dia 15 de outubro para pegar não só a umidade, mas também a janela favorável para a safrinha. É o resumo, certo, João?
É isso aí, João. Basicamente é isso aí, ficar de olho na previsão, manter uma conversa forte ali com o seu consultor, com o seu engenheiro agrônomo, tomar as melhores decisões para acertar na janela de plantio para não ter problema nessa primeira safra de soja e safra verão.
Muito bem, você pode continuar mateando aí, né? E nós aqui seguimos em frente com as informações aqui do nosso Notícias Agrícolas. Obrigado, João. Até a próxima. Tá bom. Muito obrigado, amigos, então, do Notícias Agrícolas que estiveram conosco. Esse é o nosso trabalho, né? A nossa missão de levar boas informações até os senhores. Nós vamos continuar atentos para que você, né, os nossos produtores, sejam os mais bem informados do nosso país. Muito obrigado pela atenção. Viva o Brasil e vamos em frente.